também, de forma diversa, temos estado envolvido em outros países. Então, essa, a preocupação com o terrorismo existe. Agora, a lei geral sobre terrorismo, as normas gerais sobre terrorismo, quem coordena não é a defesa. Claro que nós temos que acompanhar, mas não somos nós a defesa, isso é uma função do GSI, nós estamos integrados. Eu me recordo que até com o ministro das Relações Exteriores participei de algumas reuniões em que se discutiu uma nova legislação. Confesso nesse momento que não sei o estágio em que isso está, vou verificar e depois me comunico com Vossa Excelência, mas sem dúvida é algo que tem que ter muita importância. Agora, não cabe, uma coisa muito importante na situação é que não cabe nenhum tipo de estereótipo. A ameaça existe, mas nós temos que ser muito cuidadosos para não cometermos erros que outros países podem ter cometido, até às vezes acirrando conflitos de natureza étnica ou religiosa, coisa que o Brasil, que é totalmente estranho ao Brasil. Então, essa, digamos, eu posso dizer. Bom, FX2, eu apenas me limitei a dizer que o assunto continua na agenda e eu tenho uma expectativa razoável que possa ser resolvido em breve, eu não tenho condições de dizer mais do que isso. Sempre com aquelas mesmas preocupações que nós temos que olhar o aspecto da transferência da tecnologia, das condições de preço, do custo da vida útil, etc. Mas não posso ir além disso. Vencimentos militares eu abordei também amplamente, eu não discordo das observações que foram feitas aqui, eu só quero lembrar que os nossos esforços foram muito grandes e bem ou mal, eu digo isso aqui até com uma hesitação, porque eu vejo colegas aqui que são do serviço público civil, mas o aumento para os militares foi o dobro do serviço civil. Então, claro que havia uma defasagem muito grande, e essa defasagem tem que ser, não sei se com todas as categorias, mas foi similar, creio que é dos professores, pelo que eu entendo. Bem, Vossa Excelência mencionou a região amazônica, e muitos outros mencionaram a região amazônica, e eu quero aproveitar, então, para mencionar algo muito importante, e que eu acho que é uma coisa nova nos últimos 15 ou 20 anos, talvez alguém possa me recuperar. Há 20 anos que eu saiba que não se criava um novo comando militar de área. E a presidenta Dilma criou, dentro dos efetivos autorizados, naturalmente, pelo Congresso, o Comando Militar do Norte. Por quê? Porque a Amazônia é uma área imensa. E é impossível você conseguir coordenar as ações apenas de um único comando. Então, nós teremos o Comando Militar da Amazônia, tradicionalmente chamado assim, cobrindo o estado de Amazonas, Rondônia, Acre e Roraima, e temos o Comando Militar do Norte, que terá sede em Belém, portanto, desdobrado desse, e que vai ter, naturalmente, o Pará, o Amapá e, creio que, o Maranhão, que sai do Nordeste, até porque tem uma parte muito parecida. Então, quer dizer, isso aí apenas ilustra a grande preocupação que o governo da presidenta Dilma tem tido, que o Ministério da Defesa, que as Forças Armadas têm tido, com a Amazônia, sem falar nas operações outras que eu mencionei. Então, é uma grande preocupação, temos aumentado o número de pelotões de fronteira, temos procurado equipá-los. Agora, é realmente algo que não é fácil. É muito difícil para lidar, só um exemplo, e que se liga ao problema, encontrar um anestesista para servir no hospital que é administrado pelas Forças Armadas em São Gabriel da Cachoeira e que serve não apenas aos militares, serve inclusive a toda a população. Eu encontrei lá um índio que tinha sido picado por uma jararaca a 60 quilômetros, teve que ir de bote até aquele hospital porque era um único, para dar um exemplo, né? Então, um anestesista, muito difícil. Fazemos um rodízio, são dificuldades realmente muito grandes que se enfrentam e que têm que ser enfrentadas. Senador Pedro Simão, primeiro me perdão pela injustiça, porque não citá-lo entre os amigos do Renato Archer deve ser talvez a maior injustiça que eu posso ter cometido, porque eu tive a oportunidade de privar daquele grupo muito seleto em que se incluía Vossa Excelência, o ministro Renato Archer e alguns outros políticos, um dos meus antecessores, aliás, o ministro Valdir Pires e outros. Não vou nominá-los a todos, mas esses três eu creio que eram frequentes e eram motivo de grande honra para mim, como um ainda relativamente jovem, não jovem, mas júnior, burocrata no sistema de governo, participar daquelas conversas tão importantes para o futuro do Brasil. Então, quero agradecer suas palavras e tivemos ali muitas ocasiões de um convívio extremamente profícuo. Quero agradecer suas palavras também, que acho quero voltar a ecoá-las, porque realmente é muito importante, a vitória espetacular. Não há como diminuir. Eu sei que às vezes as pessoas tentam diminuir, porque existe aquela velha história que o Nelson Rodrigues dizia, mas não há como diminuir o fato de um brasileiro, um embaixador brasileiro, ter sido eleito para um dos três órgãos principais da governança global em matéria econômica. Não há como diminuir essa importância, nunca houve isso. O único país em desenvolvimento que teve o cargo uma vez foi, um mandato compartilhado com outro, e para espelhar como o mundo mudou, a disputa final foi entre dois latino-americanos, e o brasileiro ganhou. E com o apoio, como disse Vossa Excelência, de país, basicamente de países em desenvolvimento, de países emergentes como os BRICS, e que isso não cria nenhuma hostilidade nossa em relação aos outros países, porque até... Não é da minha alçada dizer isso, mas é óbvio que o diretor-geral vai ter que trabalhar com todos. É natural que seja assim. E ele, conhecendo as virtudes e qualidades dele, porque eu tive a honra de o nomear para ser embaixador em Genebra, eu sei perfeito, e antes de nomeá-lo subsecretário para assuntos econômicos, sei perfeitamente que ele terá a capacidade e habilidade de lidar com todos. Mas, enfim, é algo extraordinário, que não se diminua essa importância. Isso é uma grande vitória, presidenta Dilma, do ministro Patriota, mas também uma vitória construída ao longo de anos e anos, em que o Brasil passou pela consolidação da democracia, pela estabilidade econômica e pela criação de maior justiça social. Tudo isso se espelha junto. Tudo isso faz parte, de alguma maneira, senador Cristóvão, da segurança nacional. Como até o... Eu me lembro agora que o senador Dornelles lembrou aí da nossa cumplicidade quando ele era secretário da Receita, não era, Dornelles? Com relação a um imposto que dificultava o desenvolvimento da indústria nacional de cinema. Eu me lembro que o cineasta dizia, não, o cinema é uma questão de segurança nacional. Não sei. A cultura é uma questão de segurança nacional e a educação é uma questão de segurança nacional, sem dúvida alguma, e eu acho que nós trabalhamos conscientes disso, mas sabendo também o que, que cada um pode fazer. Então, essa é a nossa visão. Eu acho que nós temos hoje um Ministério da Defesa consciente dessa nova situação estratégica do mundo. Nós não vivemos mais no período da Guerra Fria, nem sequer vivemos mais no período do pós-Guerra Fria, em que havia uma espécie de unipolaridade. Nós vivemos num mundo multipolar, cheio de incertezas, que obviamente tem lados positivos, permitem, por exemplo, a eleição de alguém como o novo diretor-geral da OMC, mas também evocam possibilidades e hipóteses que nós temos que enfrentar. E aí eu volto a insistir, porque às vezes a gente esquece que a função primordial da defesa, das Forças Armadas, é a defesa do país. E na defesa do país... Essa defesa nós não podemos delegar. Houve épocas em que se tentou criar uma doutrina que nós delegaríamos a defesa a alguma potência externa e que nós cuidaríamos aqui de tráfico de droga, de contrabando. Não quero diminuir a importância da ação das Forças Armadas nessa área. As operações Ágata e as operações que desenvolvemos no Alemão e outros lugares demonstram que nós agimos nesse campo. Mas não podemos delegar nossa defesa. Temos que progressivamente nos equipar, precisaremos sim do FX, precisamos do submarino nuclear, contrariamente ao que se diz, porque o submarino de propulsão nuclear não é uma arma nuclear, mas é um equipamento que permite mobilidade numa costa longa. O Brasil se esquece do que é normalmente. Nós temos a maior costa atlântica do mundo. Nós temos a terceira maior fronteira terrestre do mundo. Né? Essas coisas exigem, sim, forças armadas bem equipadas, remuneradas adequadamente, com vida digna. E é por isso que nós temos trabalhado, e eu acho, volto a dizer, que a despeito das carências que eu reconheço, o nosso governo, o governo da presidenta Dilma, tem feito progresso, da mesma maneira que foram feitos progressos anos anteriores. E volto a falar um número, que apenas que como... digamos assim, a presença varia, mas que eu acho um número expressivo. Se nós olharmos 2005, 6,5 bilhões para custeio e investimento. 2013, previsto 17 bilhões, 17,5, sei lá.
Agora
18,5. 18,5 bilhões. Então, estamos avançando. Agora, é preciso mais? É óbvio que é. Então, nós temos que fazer isso, trabalhar. O Ministério da Defesa, eu não tive a ocasião de falar, mas menciono senador, se me permitir, última coisa, nós estamos desenvolvendo um plano de articulação e equipamento da defesa da SOA para evitar superposições, para evitar que haja duplicação de gastos, para maximizar e, ao mesmo tempo, para dar, digamos, um choque de realidade no que é possível. Não é? Que nós temos que adequar essas as demandas, que são importantíssimas, às possibilidades que existem, mas sempre lutando para aumentar a participação da defesa no conjunto do país, levando em conta que há outras prioridades para o país também.
Isso, restam ainda algumas questões que não foram até aqui enfrentadas. Uma delas diz respeito ao nosso tratado com a Ucrânia. Em que dimensão, em que razão, no Ministério que Vossa Excelência dirige, tem acompanhado o desenvolvimento desse tratado com a Ucrânia, sobretudo no que diz respeito à evolução desse tratado e à transferência de tecnologia para o nosso país? Há uma outra questão que eu queria indagar, Vossa Excelência. O nosso país, adequadamente, de maneira acertada, tem sido absolutamente solidário com o Haiti. E está certo, está correto, acho que nenhum de nós tem qualquer divergência em relação a esse tema. Mas a pergunta que faço a Vossa Excelência é a seguinte: qual é o horizonte de conclusão que Vossa Excelência, em debates, em reuniões que faz internamente com o alto comando das Forças Armadas e mesmo com o governo federal ou com a diplomacia, enxerga para esse ambiente? Porque a cada momento temos um desafio novo no Haiti. Quer dizer, temos porta de entrada, estamos presentes, e qual é a porta de saída, qual é o horizonte que os senhores, que Vossas Excelências estão enxergando para essa questão? Ainda no projeto FX2, nas análises que o Ministério vai fazer, que a nossa Força Aérea vai fazer, com relação à tecnologia empregada, estamos considerando a possibilidade da utilização transversal dessa tecnologia para áreas como saúde, como meio ambiente, recursos naturais, prevenção de grandes acidentes, considerando que há toda uma condição de utilização transversal dessas que são tecnologias hoje muito transversais. E, por fim, senhor ministro, uma pergunta para ouvir Vossa Excelência, não apenas como ministro da Defesa, mas como sempre embaixador, pelo conhecimento, pela impressão, pela experiência que acumulou ao longo da sua trajetória. O presidente Ricardo Lagos, ex-presidente do Chile, manifestou preocupação recente com a divisão da América do Sul em América do Sul do Pacífico e América do Sul do Atlântico. Os blocos econômicos estão se firmando muito nessa direção. Brasil, Argentina, quero crer que Paraguai daqui a pouco, Uruguai, no nosso Mercosul, e Colômbia, Chile, Peru e México fazendo um giro para o Pacífico. Esse é um tema que tem a ver não apenas com as variáveis econômicas, mas tem a ver com a defesa. Como Vossas Excelências estão, como a equipe de Vossa Excelência e Vossa Excelência mesmo analisa nessa conjuntura essas questões relacionadas à possibilidade de termos a América do Sul do Atlântico e a América do Sul do Pacífico?
Presidente, vamos, talvez, são quatro perguntas, quatro temas. Ucrânia. Bem, a nossa participação no acordo com a Ucrânia é, sobretudo, ceder uma parte da área alocada à defesa, que é do campo do centro de lançamento de Alcântara, para que haja esses lançamentos que envolvem, principalmente, uma empresa binacional que compreende do lado brasileiro, eu entendo mais a Agência Espacial Brasileira, o Ministério da Ciência e Tecnologia e a própria Ucrânia. Tanto quanto eu saiba, este acordo que existe, este acordo para o lançamento, eu estou dizendo aqui saindo até um pouco da minha competência, mas tanto quanto eu saiba, o objetivo dele não é transferir tecnologia. Se deveria ser é uma outra questão. O objetivo dele é tornar, digamos assim, remunerar Alcântara para tornar viável a estação espacial. Esse é um aspecto. Sim, nós temos conversado com a Ucrânia, e até nós, digamos nós, Defesa e Força Aérea, sobre possibilidades futuras de participação em futuros VLS, veículos lançadores, mas isso não é o que tem nos acordos que atualmente existem. Os acordos que atualmente existem são acordos para lançamento e o que tem um acordo para salvaguarda das informações que permitam a utilização desse campo que é localizado privilegiadamente. Bem, com relação ao Haiti, o que eu posso dizer é que nós estamos trabalhando, como disse, para diminuir a nossa presença militar lá. Nós não queremos sair de maneira irresponsável, acho que o Brasil tem uma responsabilidade, contribuiu de maneira muito importante para restaurar a ordem, para permitir que houvesse já duas eleições presidenciais democráticas, que foram acompanhadas por órgãos internacionais, aí não cabe a mim julgar, mas foram acompanhadas por órgãos internacionais. E nós demos uma contribuição muito importante para isso e que é muito reconhecida, creio até que muito reconhecida pela população do Haiti. Então, não queremos sair de maneira abrupta. Tampouco queremos nos eternizar no Haiti, é o que eu sempre tenho dito. Agora, qual o horizonte preciso? Eu acho que essas coisas são sempre delicadas, você dizer, mas o senhor disse que ia ser tal ano e não foi tal ano. Mas eu acho que, digamos, é razoável imaginar dois fatores aqui que são importantes. Um é a próxima eleição presidencial, porque na próxima eleição presidencial no Haiti, você terá tido já, então, teve a eleição do presidente Préval, do presidente Martelly, será o terceiro presidente eleito nesse processo. Eu acho que, me parece que, em princípio, estaria, digamos assim, de bom tamanho a nossa presença quando terminasse esse processo eleitoral. Agora, quando você terminar o processo eleitoral, vão pedir que a gente ainda mantenha 200 homens, 300 homens? Não sei, é muito difícil agora dizer. Mas o nosso plano, mas que é sempre conversado com a ONU, nós não fazemos nada unilateralmente, tem sido de redução. Nós reduzimos, no primeiro ano, creio eu, que eu cheguei ao Ministério 150 ou 160 mil homens, 160 homens, perdão, estou aqui com mania de grandeza, e no segundo, e agora, 400 e poucos, trazendo o nosso contingente para o efetivo que existia antes do terremoto, que nós aumentamos cerca de 1.000 homens pós-terremoto. Então, eu acho que nós vamos continuar. Agora, se me pergunta, no próximo ano vai ser 200, 300, 400? Ainda não tenho um estudo definitivo para dizer isso. Mas o horizonte temporal seria esse, digamos, de 2, 3 anos, eu não me lembro nem exatamente quando é que termina o material do presidente Martelly, mas, digamos, 2 anos e meio, 3 anos, seria um horizonte razoável para diminuir o formato, modificar, inclusive, o formato da nossa presença. Não posso garantir, ocorrem muitas situações, eu fui embaixador na ONU, fui ministro de Relações Exteriores, muitas vezes termina o mandato uma força e diz, bom, mas agora vamos fazer só uma coisa de apoio à polícia local, ficar... Então, eu não posso, uma coisa que vai acontecer, mas a ideia é diminuir substancialmente, junto com outros, aliás, temos atuado sempre em conjunto com os países da América do Sul nessas decisões também, e a América do Sul deu uma contribuição muito grande ao Haiti, então esse é mais ou menos o horizonte que nós temos presente. Gostaríamos muito de deixar esse legado estruturante para o desenvolvimento do Haiti, que seria essa barragem de Arte Bonito. Mas, infelizmente, isso depende de outros, nós já pusemos 40 milhões de dólares, é uma quantia substancial, o BID prometeu 30, mas o custo dela é 200, e se não houver outros parceiros, não haverá outra solução senão destinar esses 40 milhões a outros projetos, a meu ver, menos importantes. Seria uma pena que isso ocorresse, mas nós temos que ser realistas. FX2, utilização transversal das tecnologias. Bem, eu acho que em todos os projetos que nós temos desenvolvido, há sempre uma utilização transversal. No caso, por exemplo, do enriquecimento do urânio, isso é importante para a eletricidade, isso é para nós termos um abastecimento de urânio enriquecido para as usinas nucleares que produzem eletricidade, é muito importante para a produção de isótopos medicinais, para atender o lado da saúde. É difícil, assim, digamos, casar exatamente o que vai acontecer com cada projeto, mas, por exemplo, No passado, o projeto do nosso AMX, que foi desenvolvido junto com a Itália, contribuiu de maneira considerável para os aviões civis, comerciais, da Embraer, de toda essa nova geração, desde os 135, 145, 170, 190, e a expectativa de que o que venha a ser feito também em relação ao FX2 tenha esse desdobramento na área civil, não só na área de aviação, mas isso gera muitas outras indústrias que são ligadas. Por exemplo, nós falamos da área espacial, eu também não tive tempo aqui de mencionar, mas há muitas empresas que são especializadas em materiais, especificamente, que estão envolvidas, por exemplo, em pesquisa, agora posso estar errado tecnicamente, mas, por exemplo, carbono para uma, que é hoje um material importantíssimo, materiais que são, ao mesmo tempo, leves e resistentes. Então, esses desdobramentos todos existem.